Com a ajuda de Hashem, vamos iniciar nova Mishnah. Nós estamos no capítulo 5, Mishnah 7. Até aqui, até a Mishnah 6, essas seis primeiras Mishnayot desse capítulo falaram sobre coisas ligadas ao número 10. E agora nós passamos para uma Mishnah que começa com o número 7. Nós já vimos os 10 ditos que o mundo foi criado, as 10 gerações de Adão e Noé, os 10 testes de Abraão, os 10 milagres dos nossos pais no Egito, e etc. Os 10 milagres do Beit HaMikdash, as 10 coisas que foram criadas na sexta-feira no crepúsculo. Essas foram mais ou menos os assuntos, esses foram os assuntos mais ou menos dessas Mishnayot até agora. E a Mishnah agora começa com mais algumas Mishnayot que vão falar sobre coisas ligadas ao número 7. Diz a Mishnah o seguinte: Shiv'a devarim bagolem. 7 coisas no tolo. 7 características do tolo. Ve'shiv'a bechacham. E 7 do sábio. Chacham, o sábio. Eino medaber bifnei mishu gadol mimenu bechokhmah. O sábio não fala perante alguém que é maior dele em sabedoria. Maior do que ele em sabedoria. Ele não entra no meio das palavras do colega. Quer dizer, ele espera ouvir até o fim. Ele não interrompe o outro. Ele não se apressa a responder. Ele pondera e ele responde. Ele pergunta segundo o assunto e responde da forma correta. Ele fala sobre o primeiro em primeiro lugar, sobre o segundo em segundo lugar. Quer dizer, ele vai respondendo e vai falando e tratando os assuntos na sua ordem. O que ele não ouviu, ele diz: não ouvi. Não fica inventando, não fica enrolando. Não sei, não sei, não ouvi, não ouvi, não conheço, não conheço. O modela emet, ele confessa a verdade. Ou seja, se alguém fala para ele que ele errou no que ele falou, ele confessa, ele assume e aceita aquilo que estão falando para ele. Vehilu feihen bagolem, termina a Mishnah dizendo, e o contrário. Ou seja, o contrário dessas 7 características que a Mishnah mencionou são as características do tolo. Essa diferença entre o tolo e o sábio. Essa Mishnah, então, está tratando sobre características do sábio. E especificamente, não é só isso que um sábio tem. Especificamente características do sábio que diferenciam e discernem ele de um tolo. Essa Mishnah dá uma ênfase nas características que são necessárias para que a pessoa adquira sabedoria. Olha só, todos os itens aqui fazem com que a pessoa ouça, com que a pessoa aprenda, preste atenção, assuma, reconheça, perceba. É tudo ligado a um crescimento de sabedoria. Interessante que a Mishnah começa falando sobre uma coisa, de repente muda o assunto e de repente volta. Olha só. A Mishnah diz o quê? 7 características tem o tolo e 7 o sábio. O que você imagina? Vamos começar agora falando sobre o tolo. Afinal, começou falando sobre as 7 características do tolo. Mas a Mishnah começa em seguida falando: o sábio é esse que tem as seguintes características. E no final a Mishnah termina e diz: e o contrário no golem, o contrário no tolo. Por que que a Mishnah está escrita nessa forma: tolo, sábio, e depois sábio e tolo. Em primeiro lugar, existe essa estrutura em muitos lugares. É muito comum essa estrutura na Torá, tanto na Torá escrita como na Torá oral. Exemplo na Torá escrita. Tem logo no começo da Torá escrita um exemplo muito exato sobre isso. A Torá conta que Adão teve dois filhos, o Caim e o Hevel. Então, Caim está em primeiro lugar, Hevel em segundo. Em seguida, a Torá conta primeiro sobre o segundo, sobre Hevel. Diz a Torá, e o Hevel pastoreava os seus animais e o Caim trabalhava na terra. Depois, mais para frente, de novo a Torá fala o contrário, quase logo em seguida o versículo. E Caim trouxe uma oferenda para Deus do que cresce na terra, e o Hevel também trouxe dos animais. E depois está escrito, e Deus atendeu e recebeu o Hevel e o seu presente, e o Caim não foi atendido. Então você vê que existe essa inversão. Você começa falando sobre Caim e Hevel. Como você terminou falando sobre o Hevel, então agora no próximo versículo você começa falando sobre o Hevel. Aí termina o versículo falando sobre Caim, então o próximo versículo começa falando sobre Caim. E assim vai, quer dizer, no final é como se fosse uma ligação. Você vai ligando. Como terminou com um assunto, você começa agora sobre esse. E aí vai terminar com outro assunto, então começa o próximo versículo com esse assunto. E assim vai. Nós vemos também isso na Torá oral, na Mishnah. Por exemplo, no Tratado de Shabbat. Bame madlikin ou vamaim madlikin? Com o que pode se acender as velas de Shabbat e com o que não pode acender. Não se acende com XYZ. Assim que a Mishnah fala. Então, mesmo esquema. Começa falando sobre o que sim se acende e depois com o que não se acende. Na hora de explicar, começa pelo segundo assunto, que é o mais próximo. Quer dizer, você começa explicando o que você acabou de falar. Então, essa é uma estrutura. Essa é uma estrutura que é comum na Torá. Mas os comentaristas aqui vão um pouco mais a fundo. E dizem que a nossa Mishnah tem algo um pouco mais profundo a nos ensinar nessa ordem. Sete coisas caracterizam o tolo e sete o sábio. O sábio é aquele que... XYZ. Por que dessa forma? O que é golem? Golem nós traduzimos como um tolo. Só que golem, muita gente está pensando no golem de praga. Tudo bem, ele era chamado de golem de praga porque ele foi criado pelo Maharal e ele não tinha um cérebro humano. Ele era um tipo de um robô. Então, pelo fato de ser um ser que o que você manda ele fazer, ele faz. O que você não manda, ele não sabe fazer e não vai fazer. Então você chama ele de golem. E aí virou até a expressão em Yiddish, se usa muito, a golem. Alguém que não sabe fazer as coisas sozinho, você tem que ficar dando instruções. Mas na realidade, de onde vem a palavra golem? Golem, na sua raiz, é uma matéria-prima. Algo bruto. Golem, quando você pega alguma matéria que ainda está no seu estado bruto, e você vai transformar ela agora num... o que for. Isso é chamado golem. Homer golmi. Se fala até hoje em hebraico. Homer golmi é uma matéria-prima. Ou, por exemplo, se você pega o linho. Por exemplo, você pega o linho. Então você pega a planta do linho mesmo. E você tem que bater bastante para ficar cheio de fibras. As fibras visíveis. E separadas. Então isso é chamado golem. Isso é chamado o linho golmi. É o linho bruto. E aí disso você vai ter que fazer toda uma transformação. Todo um processo para conseguir obter fios de linho. Então golem é algo que ainda não está completo, é algo que está como matéria-prima. O homem que não tem sabedoria, um homem que não é esperto o suficiente, é chamado de golem, porque ele ainda está uma matéria-prima, ainda precisa moldar ele para ele ter inteligência e sabedoria. É por isso que a nossa Mishnah começa falando que sete coisas caracterizam o golem. Porque todo ser humano nasce um golem. Todos nós nascemos. Nós não temos a sabedoria ainda. Nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como nos comportar. Nós temos que aprender. Então a pessoa nasce, ele é um golem. Por isso a Mishnah começa falando sete coisas caracterizam o golem. Porque essa é a forma que a pessoa nasce. E depois sete coisas caracterizam e demonstram o Hacham, o sábio, que é uma pessoa que depois de ter nascido um golem, ele se desenvolve, ele adquire sabedoria, ele aprende como se comportar, e aí ele passa a um outro status, ele passa a ser um Hacham. E aí a Mishnah começa a explicar o que é um Hacham. Porque afinal de contas, a meta da Mishnah não é te ensinar o que é um golem. Não é essa a meta da Mishnah. A meta da Mishnah não é te dizer o que caracteriza um tolo. E faz diferença para mim. Eu estou estudando o Tratado de Avot para crescer. Eu estou estudando o Tratado de Avot para me desenvolver espiritualmente. E desenvolver as minhas características e meu comportamento. Então o que me interessa saber o que é um golem? Não me interessa saber o que é um golem. Eu quero saber o que é um Raham, eu quero saber o que é um sábio, eu quero chegar nesse nível, eu quero me melhorar, me aprimorar, eu preciso saber o que vem a ser um Raham. Por isso que a Mishnah começa falando que tem sete coisas que caracterizam o sujeito que é ainda jovem, inexperiente e bruto, no sentido que nós falamos antes. E sete coisas que caracterizam quem é o sábio. Agora, por que você está estudando o Masechet Avot, Tratado de Avot, Ética dos Pais? Porque você quer saber quais são as características que levam a uma pessoa a virar um Hacham. Muito bem, então a Mishnah começa a te explicar quais são as características que levam uma pessoa a se transformar num sábio.